Uma variação da gonorreia chamada de supergonorreia tem colocado em alerta alguns países como Japão e Inglaterra. A Organização Mundial da Saúde, OMS, analisou informações de 77 países e o resultado mostra que a supergonorreia se espalhou por várias nações. Segundo a OMS, 78 milhões de pessoas em todo o mundo contraem DSTs por ano e essas doenças podem causar infertilidade se não forem tratadas. O professor Ulisses Strogoff de Matos, infectologista e médico assistente do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, explica a diferença entre a supergonorreia e a gonorreia comum.
A gonorreia comum, ela já teve que mudar o esquema de tratamento aqui no Brasil várias vezes. Parece que está no terceiro esquema já. À medida que vai usando antibiótico, e principalmente com o uso indiscriminado desses antibióticos, a bactéria vai desenvolvendo resistência, como acontece também com bactérias causadoras de infecção urinária, de tuberculose e outras bactérias. Então não é um processo exclusivo para a gonorreia. Quando chega ao ponto de se dizer uma supergonorreia ou uma superbactéria, é que você não tem antibiótico que vá tratar essa bactéria. Ela desenvolveu resistência a todos os antibióticos que atuam nessa classe de bactéria, nesse tipo de bactéria. Aí se diz uma superbactéria ou uma supergonorreia nesse caso. Essa resistência que eles estão relatando, ela é possível de acontecer por conta de a bactéria ficar no corpo da pessoa, a pessoa não sabe que é portador. Isso acontece tanto na garganta, como acontece também na maioria das mulheres, em que ela fica com a bactéria da gonorreia, a Neisseria gonorreia, não sabe que está com a bactéria e acaba usando antibiótico para outros fins. Isso facilita o desenvolvimento da resistência.
Certo.
Outro problema também é o uso indiscriminado de antibióticos. É comum, inclusive em Ribeirão Preto, farmácias medicarem, mesmo sendo proibido, antibiótico para gonorreia e outras infecções.
Certo.
Entendeu?
Entendi.
Então isso é realmente é um alerta, é um risco. As pessoas têm que tomar todo o cuidado, prevenção.
Exato.
Do sexo oral, a gonorreia é transmitida pelo sexo oral e muitas pessoas estão assintomáticas e transmitem a gonorreia. Então isso realmente é preocupante.
Certo. Existe algum grupo de risco, não?
Não. Como eu disse, a maioria das pessoas, principalmente das mulheres, e quem na cavidade oral, na garganta, tem o risco de transmitir. Então, qualquer pessoa que você vá ter contato sexual desprotegido, que é sem a camisinha, tem um risco de transmissão.
Certo.
Então, não existe um grupo de risco específico. Toda pessoa que for ter sexo desprotegido, sem a camisinha, está correndo risco.
Entendo. A OMS chama muita atenção para a falta de cuidado, né? Falta do uso da camisinha, do preservativo.
Então, o uso do preservativo, infelizmente, ele está muito aquém do necessário. As pessoas realmente falta a conscientização que está associado com a questão da pobreza, com a questão social. Então, se a pessoa não tem acesso à informação, se ela não tem acesso à informação no serviço de saúde, se ela não tem esse acesso no processo educacional, nas escolas, obviamente isso vai dificultar não só a gonorreia, como todas as doenças sexualmente transmissíveis, que estão relacionadas, e a própria AIDS, estão relacionadas com a pobreza, que está relacionada com a questão cultural, com a questão educacional e com os serviços de saúde. Então, realmente, precisa, e aí tem uma responsabilidade a questão das escolas, a questão dos serviços de saúde, dos governos de uma maneira geral, sabendo que isso é um problema muito sério, porque tem uma questão social nessa questão das DSTs. Na verdade, praticamente todas as doenças infecto-contagiosas têm uma questão social relacionada com a pobreza.
Nós ouvimos o professor Ulisses Strogoff de Matos, infectologista e médico assistente do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.